Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sem passarinhos ao fundo. Hoje estou gravando muito mais tarde do que o normal, mas eu não podia deixar de gravar hoje. Puxa, hoje é dia dos professores. Eu tenho um carinho e uma gratidão imensa pela categoria. Se eu começar a lembrar aqui de tantos mestres que foram tão importantes, sei lá, Luiz Fugante, puxa, tanta gente importante, o Virgílio na ECA, Adilson Citelli. Bom, se eu começar aqui, eu vou me emocionar. Fica aqui a minha gratidão e a minha admiração por todos os que são professores. Assim como eu também tenho uma admiração e uma gratidão extrema pelos jornalistas também, que são aquelas carreiras que você não escolhe porque você vai comprar um iate de 500 milhões de dólares, porque você vai fazer um foguete que parece um falo. Não é nada disso. Você está fazendo por um senso de missão, pelo senso de construção de alguma coisa maior que você, por um senso de futuro, um senso de legado. Então, professores, professoras, muito obrigado. Parabéns, eu sou neto de uma professora, a mãe do meu pai era uma professora de primeiras letras em... onde que ela dava aula? Em Ribeirão ou em São José do Rio Preto? Não, acho que ela dava aula em São José do Rio Preto. Ela deve ter provavelmente aí alfabetizado algumas gerações de marmanjos por aí de Rio Preto. Eu hesitei porque eu não sei como é quem nasce em Rio Preto. É rio-pretano, rio-pretense? Bom, deu branco. Minha sogra também, professora durante muito tempo, aposentada agora. Então, portanto, parabéns aos professores, um grande abraço. Se tudo der certo, nesse final de semana eu consigo fazer uma gravação, uma entrevista com um professor que eu admiro imensamente. Vou fazer um teaser aqui. Fiquem ligados no Radinho de Pilha no Telegram. Caso eu vá fazer isso ao vivo, eu aviso por lá, aviso pelas minhas redes e eu vou publicar naquela série, que é uma série minha, né, que está indo devagarinho, que chama Vamos Falar Sobre Impacto. Já entrevistei ali, puxa, desde o Thomas Eck Schmidt, do Capitalismo Consciente, o César Paz, do Porto Alegre, Cidade Inquieta, Mobilidade Elétrica, Sustentabilidade. Já entrevistei aqui um queridíssimo, raríssimo, sobre a questão do autismo. Pois bem, então talvez nesse final de semana eu ganhe de presente, porque, diga-se de passagem, esse é um dos temas centrais do Radinho de hoje. Eu sou um libriano convicto e meu aniversário agora é no domingo. Então, para mim, caso eu consiga fazer isso no final de semana, eu vou considerar isso um presente, né? Astrologia é um assunto extremamente interessante, porque um dos meus hábitos matinais é entrar ali no... O Facebook, para mim, virou basicamente e acima de tudo uma agenda de aniversários. É ali que eu sei quem faz aniversário, é ali que eu dou os parabéns, né? Eu tinha isso em outros lugares, outros formatos, até hoje o Outlook continua me avisando do aniversário dos amigos, mas eu tenho cumprimentado prioritariamente através do Facebook. E isso é um exercício diário de descrença ou de descrédito ou de perda cada vez mais irreversível de qualquer esperança que a astrologia traga alguma luz para alguma coisa, porque quando eu vejo ali, sei lá, 10, 15 pessoas por dia com perfis absolutamente diferentes, embora tenham nascido no mesmo dia, claro, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu já, em algum momento, perdi tempo com isso? Eu vou confessar, aliás, hoje é aniversário de uma raríssima que já participou do Papo Raríssimo, Thaisa Baccarini. Se eu soubesse o aniversário de todos os raríssimos, acho que eu adoraria estar cumprimentando todos vocês, mas a Thaisa é uma cujo aniversário eu sei. Feliz aniversário aqui publicamente, a Thaisa está no Canadá. Mas voltando à questão de astrologia, eu lembro quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, caiu no meu colo um livro que para mim tinha quase que o caráter de revelação, ele parecia um texto sagrado. Era um livro escrito, agora eu sei, né, que é uma escritora best-seller de astrologia chamada Linda Goodman, há outros também. O livro se chama Seu Futuro Astrológico, e quando eu li ali, eu me identifiquei de uma maneira tão profunda, falei, nossa, esse sou eu, que coisa sensacional, e acreditei nisso piamente durante muito tempo. Mas aí tem uma coisa, aliás, acreditei em outras coisas, eu já acreditei em I Ching, já acreditei em umas coisas bastante curiosas. Pois é, mas é só para dizer que existe saída, a gente consegue sair desse tipo de pensamento mágico de uma maneira ou de outra, e talvez eu tenha a agradecer a alguns professores por isso. Mas voltando para a questão da astrologia, eu cresci acreditando que eu era Libra com ascendente em Virgem. E isso, em princípio, explicava talvez muitas coisas, porque é lógico, não basta você saber o seu signo, porque isso é muito pouco, você tem que saber o seu ascendente, sei lá o quê. Pois bem, com 50 e tantos anos, eu vim a saber que, na verdade, eu fui iludido a vida toda, porque a mãe da minha mãe, a minha avó, estava viva ainda, e um dia a gente estava conversando sobre essa história de, sei lá do quê, de nascimento, ou do meu do parto, né, do meu parto, que teve alguns incidentes curiosos. Aí eu falei, então, porque eu nasci, sei lá o quê, não lembro, acho que 3 da manhã, ela falou, não, imagina, eu lembro, eu estava lá, né, eu estava lá, inclusive, muito mais lúcida do que, né, a mãe em questão, ou o pai em questão, que deviam estar ensandecidos, você nasceu X horas da noite. Eu falei, ups, e aí, obviamente, isso jogou no lixo toda a questão do ascendente, porque aí apontava para um outro ascendente, que agora era Gêmeos, que eu não sei o que é, porque eu entendo pouquíssimo de Gêmeos, conheci pouquíssimas pessoas de Gêmeos a vida inteira. Então, pois bem, toda aquela minha identificação com um ascendente fantasioso, fictício, errôneo, foi por água abaixo e, bom, pois bem. Mas eu sei que todo mundo adora essa questão de astrologia, né? Você acaba se definindo. Eu tenho pessoas muito próximas que falam, não, porque afinal eu sou um virginiano, eu sou muito observador, né? Ou então, já que eu falei da minha avó professora, ela gostava tanto de horóscopo que quando o telefone tocava na casa dela e era engano, ela falava, pera, foi engano, mas desculpa, qual é o seu signo mesmo? Né? E aí dava de graça um perfil astrológico para a pessoa que tinha ligado sem querer. Pois bem, então eu sei que ajuda muito, muitas pessoas se identificam, é um comércio bastante lucrativo, né? Tenho certeza que astrólogos têm mais views no YouTube do que eu, né? Eu estou conseguindo algumas dezenas a cada vídeo que eu publico, tenho certeza que eles cobram mais do que eu cobro por hora em qualquer job que eu faça, então a astrologia vai bem, obrigado. Mas eu tenho que compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo agora do Carlos Orsi. Eu comentei rapidamente ontem, né? O Carlos Orsi, eu acabei de ler um livro dele que chama O Livro dos Milagres, em que ele se debruça sobre a questão dos milagres relatados em várias religiões. Tá? Um livro extremamente interessante, muito elucidativo. O cara fez uma lição de casa, uma belíssima pesquisa. Pois bem, eu não sabia, mas ele tem esse livro sobre astrologia. Eu comprei no Kindle a preço de banana, adorei. Comecei a ler imediatamente e estou me divertindo. Ontem eu avancei praticamente até metade e estou me deleitando. A primeira coisa que o Carlos faz é tentar traçar um pouco a história da astrologia, né? Afinal, astrologia milenar, do tempo da Babilônia. Não é tão simples assim, porque o que a gente chama hoje de astrologia não era assim no tempo da Babilônia, e também quando isso passou para... eram outros deuses, era outro tudo, e quando isso vai para os gregos, e vai para cá, e vai para lá. Moral da história, é muito difícil você acreditar ou defender a tese de que existe alguma herança linear e milenar da história da astrologia. Não, não é isso que a história nos ensina. Né? Aliás, a astrologia tinha sido praticamente esquecida no Ocidente quando, num certo ponto do cristianismo, sei lá, São Tomás de Aquino e outras sumidades no assunto vão falar que isso, cara, isso não é uma coisa que deixa, não é, não está na Bíblia, tá, não esquece e tal, e passou a ser visto como, sei lá, bruxaria ou qualquer outra superstição ou crendice. Então, durante muito tempo, a astrologia no Ocidente não era uma coisa necessariamente, não era um campeão de audiência. O que acontece, curiosamente, no mundo islâmico, em que eles estavam ressuscitando textos antigos, textos gregos, textos persas, e eles, né, imagina, importantíssimos para a matemática, para o pensamento, eles também ressuscitam textos de astrologia, e eles, assim, né, puxa, que legal, que bacana, vão atrás de... Agora eu vou esquecer, o Carlos, se ouvir isso, vai ficar bravo, mas eu esqueci o nome. Quem era o maluco que escreveu o Tetrabiblos? Não sei. Ressuscitar algum texto astrológico, sei lá de quando... E, ok, estavam no mundo islâmico, mas o que acontece, para quem se lembra, os muçulmanos tinham conquistado uma boa parte da Península Ibérica, até que não, né? Chegou um certo ponto que os espanhóis expulsaram os caras e eles retomam a cidade de Toledo, que aliás é um excelente destino turístico, só se preparem para um calor absolutamente massacrante. Mas em Toledo, quando eles expulsam os muçulmanos, eles dão de cara ali com uma biblioteca com tesouros, porque justamente os muçulmanos estavam traduzindo clássicos da antiguidade de diferentes culturas. E o que, que eles encontraram ali? Os tratados de astrologia. Pronto, aí começa no século XIV, século XV, começa a ressurreição da astrologia, e daí para frente, pronto, todo, até... Quem se metia com ciência, astrologia estava no bolo, né? Tanto que era difícil você falar de astronomia como uma coisa isolada da astrologia, sobretudo porque alguns cristãos, eles deram lá um nó, né? Que, aliás, essas coisas todo mundo é muito bom em fazer, né? Dá um nó, mais ou menos, no cérebro para conseguir justificar que, afinal, o estudo da astrologia, de maneira nenhuma, era uma ameaça à sua fé cristã, né? Porque você continua tendo o seu livre arbítrio, porque afinal os astros não impõem, eles têm um trocadilho, não, como é que é? Os astros dispõem, mas não impõem, uma bobagem dessas. Então, durante muito tempo, muitos, sei lá, Kepler, ele tinha preocupações astrológicas, Newton também tinha, mas ele também tinha preocupações alquímicas, não? Então demorou um tempo razoável para a astronomia se descolar completamente da astrologia. Mas o que é mais curioso é que a astrologia não resiste a nenhuma sabatina. Por exemplo, se você é um virginiano, saiba que essa mesma Linda Goodman que eu citei aqui, num certo momento do século passado, ela defendia de pé junto que o planeta que regia o signo de Virgem, ao qual eu descobri que eu não tenho nenhuma, com o qual eu não tenho nenhuma conexão, né? Pois bem, o planeta, os virginianos seriam regidos pelo planeta Vulcano. Não tem nada a ver com Spock, não. Pasme, mas o planeta Vulcano era um planeta imaginário, quem é que se imaginava que ficava entre Mercúrio e o Sol? Coitado, um planeta esturricado. Coitado dos virginianos, mas por que alguém imaginou que teria um planeta que nunca ninguém viu, chamado Vulcano entre Mercúrio e o Sol? A questão é interessante. A questão é que a órbita de... Quando Newton finalmente, né, finalmente conseguiu fazer as suas equações ali, da gravitação, e conseguia calcular tudo, se você calculasse a órbita de Mercúrio, dava um erro pequeno. Pô, quem sabe isso é pista de que existe algum outro planeta. E aí vem essa lenda do planeta Vulcano, que absolutamente não existe. Curiosamente, se você é regido pelo planeta de Netuno, é perfeitamente possível que seu horóscopo fale alguma coisa sobre Netuno, em quadratura, triangulatura, sei lá que diabo. Veja bem, se a astrologia é milenar, ela não pode incluir Netuno, porque Netuno foi descoberto no século XIX. Ele foi descoberto, aliás, a gente tem que até que agradecer, porque não agradecer não, celebrar, porque ele foi descoberto primeiro através da matemática. Os caras estavam calculando as órbitas dos planetas conhecidos, descobriram que Urano tinha uma órbita um pouco esquisita, e aí, bom, quem sabe isso pode ser um planeta que a gente não conhece, e alguém faz as contas, eu não vou lembrar o nome dos matemáticos e dos astrônomos, olha, talvez tenha um planeta desse tamanho nesse lugar, e aí o que acontece? Os caras observam, né? Lá estava o planeta Netuno. Então, assim, Netuno existe há mais ou menos 150 e poucos anos. Aliás, tem uma curiosidade, em 2011, essa descoberta de Netuno completou um ano, mas um ano de Netuno, porque Netuno demora 160 e tantos anos para dar a volta em torno do Sol, né? Em termos de Netuno, passou um ano só desde que a gente o conhece. Então, assim, como é que você está usando uma sabedoria milenar com um planeta que não existia? E tem outros detalhes, por exemplo, a ideia de que o firmamento, né? Você divide e pega o firmamento, você tem essas constelações, certo? E você divide em 12 para você ter o Sol passando a cada momento por, né, por uma das 12 constelações, um dos 12 signos. Acontece que, se você divide o firmamento em 12, dá 30 graus, né? 30 graus para cada signo. Mas se você prestar atenção, por exemplo, Virgem, eu não estou querendo pegar no pé de ninguém aqui, mas Virgem ocupa 44 graus no céu. Então quer dizer que você tem, sei lá, durante 6 semanas do ano, os virginianos nascem, ao invés de 4, Ares, por exemplo, tem, aí tem outros fatores, né? Você tem fenômenos como, como é que chama isso, meu Deus do céu? A precessão do ângulo da Terra em relação ao Sol, que quer dizer, a cada não sei quantos anos, muda tudo e o Sol... Bom, em suma, todo o pressuposto da astrologia, toda essa, em princípio, exatidão, essa cientificidade, esquece. E ela, para funcionar, ela tem que pressupor que a Terra é plana, o que só funciona no Planalto, né, no Planalto brasileiro. Se bem que eu ouvi recentemente que 11 milhões de brasileiros acreditam em Terra plana, perfeitamente possível. Mas, além de todo o pressuposto ser furado, aí, até aí, isso você pode falar o quanto você quiser, ninguém está nem aí, porque o cara, quando lê um horóscopo, ele se sente identificado num patamar que ele vai achar que aquilo é a verdade, né, vinda de um querubim. Mas aí, vou citar, e aí os testes se multiplicam ao longo de décadas no mundo inteiro e todos têm o mesmo resultado. Eu vou citar um personagem francês que, se eu não me engano, se chama Gauquelin, acho que é Michel Gauquelin, se eu não me engano, que é um cara que dedicou décadas da sua vida acadêmica a tentar mostrar que horóscopo é uma coisa completamente sem fundamento. Então, o que ele fez? Ele foi na revista Elle, ele é francês, foi na revista Elle, ele botou lá um anúncio: olha, nós queremos mandar para você um perfil astrológico personalizado, então, por favor, mande para cá os seus dados precisos, onde você nasceu, que horas, né, latitude, longitude, etc. e tal. Pois bem, centenas de pessoas, de mulheres, responderam, eles pegaram as primeiras 150 e mandaram, né, esse horóscopo altamente personalizado e pediram um feedback. O que, que você achou? Né? Nossa, 90% e tantos acharam maravilhoso, extraordinário, excelente, puxa, que precisão. Pois bem, ele não só não mandou nenhum horóscopo personalizado, eram todos iguais, todos absolutamente iguais, como, na verdade, eles eram um perfil astrológico de um serial killer francês que tinha sido guilhotinado recentemente. Então, vejam que coisa curiosa. E aí tem vários fenômenos que explicam por que, que a gente se identifica tanto. Tem vieses cognitivos, né? Se você pega lá um horóscopo que fala um monte de coisas vagas, daquelas que funcionam para praticamente todo mundo, vamos imaginar que metade delas não tem nada a ver com você. Por um viés cognitivo, você descarta esse tipo de informação, mas se alguma das informações ressoam, né, ou tem algum tipo de eco com seu coração mais íntimo, você só vai levar em conta aquelas que deram, que bateram, né? E esse tipo de viés de confirmação faz com que você, nossa, é a minha cara, embora metade das informações fossem completamente delirantes, e mesmo as que também você achou que confirmou com você, todas elas são muito vagas. Eu podia me estender aqui até o final desse episódio do Radinho. Eu estou na metade do livro, é extremamente interessante, estou num capítulo agora que tenta falar, bom, e daí? E daí que a astrologia não tem fundamento? E daí que tudo, na verdade, é uma ilusão, você está se identificando com alguma coisa que não quer dizer nada, mas... E daí? Porque isso ajuda as pessoas, te dá um certo senso de identidade, te dá um certo senso de ser único, de ser especial, de ser diferente dos outros. A astrologia não tem pecado, você não vai para o inferno, né? Você não necessariamente vai fazer uma jihad como o cara... que acabou de se converter ao islamismo na Noruega, saiu fazendo, matando os outros à flechada. Não, você não vai fazer, você não vai explodir mais uma mesquita no Afeganistão. Não, não vai acontecer nada disso. Você só tem coisa legal, né? Só fala coisas boas. E mesmo os prognósticos que são feitos não são fatalistas, né? Porque como nunca dá certo mesmo, então, isso daqui é uma indicação do que pode acontecer, só para você ficar atento. Então a questão é: que mal faz? Porque pode ajudar uma pessoa que está deprimida, pode ajudar uma pessoa que passou por uma perda, pode ajudar uma pessoa que está em crise. Então, nesse capítulo, a astrologia está parecendo mais ou menos homeopatia, está entrando na categoria do placebo, que em princípio é... Bom, vamos ver, à medida que o livro for evoluindo, eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Mas agora eu não sei o quanto altera a percepção de vocês saber que eu sou um libriano e que eu... eu sou um ex-virginiano e que eu sou um geminiano e que eu não sei o que isso quer dizer. E eu prefiro não saber também porque eu não quero que isso influencie, mas eu não quero perder mais tempo do que eu já perdi na vida com essas coisas. Vamos lá, tem algumas questões interessantes para comentar com vocês. Eu adoro chamar atenção para questões éticas da tecnologia. Então eu vou dar um link aqui para uma notícia da Uber, e a Uber sempre me provocou reações gástricas e hepáticas um pouco negativas, porque eu sempre achei a Uber, ou o Uber, chame como quiser, de uma truculência, de uma absoluta falta de princípios e de uma total despreocupação com o impacto, extraordinárias. É lógico que todo mundo achava ótimo, porque no começo você andava baratinho num carro com banco de couro e ganhava uma balinha e um guaraná, né? Todo mundo gosta de ser tratado como príncipe sem pagar nada. Mas acontece que o impacto do Uber é imenso, né? E, aliás, eu vou dar o link aqui, acho que foi recentemente, um raríssimo me chamou a atenção por uma iniciativa coletiva para justamente mostrar a fragilidade desses trabalhadores que são informais. A Nova York fez a primeira lei americana para dar um pouco de estabilidade ou de condição trabalhista para o que eles estão chamando de los deliveristas, deliveristas, quem faz delivery. Então, em Nova York, acho que está fazendo aí um precedente bastante interessante na jurisprudência americana, tentando reconhecer esses caras que trabalham em delivery como empregados que merecem uma série de cuidados e direitos, etc. e tal. Mas, pois bem, o Uber, que sempre me deixou de cabelo em pé, agora ele realmente inovou. Porque eu acho que só tentei usar Uber uma vez, que eu estava viajando, foi um fiasco, foi um horror, eu desinstalei o aplicativo, nunca mais usei. Então eu não sou um especialista em Uber. Mas eu imagino que quando você chama, né, você pensa, olha, eu quero ir de lugar para daqui para lá, você tem que esperar aparecer um veículo, certo? Certo. É mais ou menos, porque agora o Uber, vocês devem estar sabendo, eles estão colocando uma nova funcionalidade que é o fura-fila, que não é o fura-fila daquele prefeito de São Paulo que morreu, já como é que chamava aquele cara? Já esqueci. O fura-fila é o seguinte: você pode pagar a mais para passar na frente dos outros. Vou repetir, você pode pagar a mais para passar na frente dos outros. Eu não sei se você... Eu sou um paulistano old school, velha guarda, e se você quiser deixar um paulistano, ainda mais os mais antigos, realmente transtornado, possesso, à beira da agressão física, é você furar fila. Eu sei que em várias capitais do Brasil, próximas daqui inclusive, isso não é exatamente uma ofensa grave, mas furar fila em São Paulo me faz lembrar daquele filme do Esparta, né? This is Esparta, que o cara joga o cara num buraco sem fundo. Não, assim, não, furar fila não é uma coisa legal. Mas para o Uber agora é, e aí você fura fila pagando. Ou seja, já não basta a gente viver num país de uma desigualdade grotesca. Agora, quem tem mais espera menos. Eu achei isso medonho. Eu não sei como é que vocês reagem a isso. Eu reajo mal. Outra coisa que eu reajo mal também aqui é saber que, por exemplo, a Apple, cedendo às pressões do governo chinês, tirou um aplicativo do ar, ou vários aplicativos, que tem o Alcorão. Por quê? Porque o governo chinês considera o islamismo ilegal. E a Apple arriou as calças e simplesmente, para não perder o mercado chinês, baniu o Alcorão dos seus aplicativos. Eu já estou imaginando aqui algum tipo de jihad, daqui a pouco vai ter algum atentado aí, lá em, como é que chama, Cupertino. Preparem-se, porque, cara, tem centenas, o aplicativo tinha centenas de milhares de downloads na China, não é pouca coisa. E a Apple, para não perder, né, justamente esse mercado gigante, ela cedeu a uma coisa que eu não acho defensável. Tá? E aí, para fazer um paralelo, a Microsoft estava numa posição um pouco complicada, porque o LinkedIn, que hoje pertence à Microsoft, estava na China, e a China pressionou a Microsoft para que a Microsoft bloqueasse na China o perfil de alguns ativistas. A Microsoft bloqueou. Mas aí o que acontece, acho que ela percebeu que tinha feito besteira, no fim ela vai tirar o LinkedIn inteiro da China. Não, não dá. Eu não posso oferecer esse serviço aí. Eu prefiro tirar do que ceder ao controle do governo chinês. Isso eu já acho uma atitude mais nobre, corajosa. Ela sacrificou a própria receita, sacrificou, né, o próprio faturamento, mas ela percebeu que ela estava cedendo demais às pressões de um governo ditatorial. Eu achei a questão extremamente interessante. Aliás, falando dessa história de retirada aqui, retirada ali, uma notícia que eu gostei bastante, congressistas democratas dos Estados Unidos estão pedindo que o Biden volte atrás ou pelo menos, né, reverta uma decisão do governo Trump. O Trump, para puxar o saco, acho que do Bolsonaro, da sua prole, das suas metástases, né, ele tinha colocado o Brasil como um parceiro, extra-OTAN. Ele não faz parte da OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, que é um tratado de mútua defesa, mas ele era tipo assim, sei lá, um puxadinho. Né? E qual é a implicação disso? Isso favoreceria o acesso do Brasil a armas, armamento. O que acontece, os congressistas americanos democratas, uma parte deles, inclusive aquela Cortez, estão falando para o Biden: olha, é o seguinte, o Brasil está se militarizando, o Bolsonaro está colocando militares em todas as instituições, está aparelhando o poder, ele está ameaçando um golpe de Estado, ele está ameaçando a democracia, a gente não pode facilitar o acesso desse cara a mais armas. Certo? Certo. Então, portanto, saiba que você está num país que está sendo, como diria Eduardo Dusek, para quem lembra desse gênio carioca, barrado no baile. Ainda mais porque uma outra notícia hoje que me deixou um pouco angustiado: Bolsonaro está tentando levantar investimento para construir usinas térmicas, termoelétricas, né? Porque já que a gente está com uma crise energética, por que não queimar carvão ou queimar petróleo, ou seja lá que diabo que ele quer queimar? Talvez livro, né? Em algum momento ele vai querer queimar livros. Felizmente, o BNDES está um pouco atento e falou: não, eu não vou dar dinheiro para uma coisa que é um absoluto tiro no pé do ponto de vista ambiental. Né? Então eu achei essa história interessante. Eu só espero que o Bolsonaro não leia as notícias do Washington Post. Eu vou dar o link aqui para vocês, porque no Texas, um líder educacional, já que está falando do dia dos professores, ele está orientando os professores a que toda vez que eles apresentarem para os alunos uma obra sobre o Holocausto, eles tenham que apresentar um livro com um contraponto, com uma visão alternativa, né, para ser justo. Né? Então, é a mesma coisa que falar: olha, é o seguinte, eu vou apresentar para vocês, a lei da gravitação universal do Newton, ou seja, lá o que for da teoria geral da relatividade do Einstein, mas eu sou obrigado aqui pela escola a mostrar uma visão alternativa, por exemplo, a Terra plana. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui, a importância das vacinas, mas o governo aqui está me impondo que eu mostre, por exemplo, que ozonioterapia retal, que aparentemente é um must no Planalto, espero que ele não faça uma live nesse momento delicado, mas vamos lá, você achar que o Holocausto merece ser ensinado com uma pitada de sal, quer dizer, com algum tipo de, entre aspas, literatura que questiona o Holocausto, que mais que eles vão querer questionar? Eu não consigo imaginar. Texas, tá bom? Texas. Então espero que o Bolsonaro, esse sinistro da educação aí que eles têm lá pendurado, e aí tem para entender um pouco como funciona esse tipo de cabeça estranha, né, dos conspiracionistas, dos caras que negam o Holocausto, negam as vacinas, né? Tem um vídeo bastante interessante da Wired no YouTube, que eles estão entrevistando uma socióloga e eles estão para ela tentar explicar como é que essas teorias da conspiração se comparam ou parecem com cultos. E a primeira coisa que ela fala, olha, nem todo culto é religioso. É lógico, tem cultos religiosos, né? Mas existem cultos que não são religiosos. Por exemplo, discos voadores. Isso tem a mesma mecânica de um culto, mas em princípio não é. Você pode ter um culto... você teve vários cultos aí ao longo do tempo. Aquele maluco no Japão que botou gás sarin no metrô, matou um monte de gente. Você tem o Charles Manson, que também num outro culto maluco matou um monte de gente. Você tem um monte de culto sem pé nem cabeça que não necessariamente é religioso. E você pode ter, por exemplo, o culto QAnon nos Estados Unidos, né, que as pessoas entram num grau de insanidade e aí ela tenta delinear quais são os quatro pontos comuns a um culto. Em primeiro lugar, isso também serve, obviamente, para os sistemas religiosos, é a crença em algum tipo de funcionamento do mundo. Você tem aí uma maneira de visão de mundo que, é absolutamente certa, dois, é a única certa, três, e todas as outras estão erradas, e quem acredita nas outras é um completo imbecil ou é algum herege. Né? Começa por aí. Né? Eu estou pensando, obviamente, no lulopetismo também, porque tanto o bolsonarismo quanto o lulopetismo têm as mesmas características no que tange a essas questões. Então, em primeiro lugar, você tem uma visão de mundo que é, né, privilégio, só vocês entenderam isso, e só vocês, né, quem não entendeu, coitado, ele não entendeu ainda, ele não foi iluminado. A segunda questão é que você tem algum tipo de sistema de controle. Você não pode casar com alguém fora do grupo, você não pode postar alguma coisa que não coincida com isso, você tem que cortar o cabelo do jeito certo, você tem que participar dos eventos, você tem que dar algum tipo de dízimo, você tem que participar de alguma maneira. Tem regras, regras bastante claras. Em terceiro lugar, tem algum tipo de status ou algum tipo de, né, você participa mais, você tá mais bem na foto, tem algum sistema aí de reforço do seu próprio status. E por último, tem um líder carismático, né, que é aquele líder que a gente obedece cegamente. Isso é comum a inúmeros cultos, mesmo quando o líder é invisível, no caso do QAnon, mas se bem que líder invisível é o que não falta em várias crenças por aí. Pois bem, isso talvez ajude a entender a completa irracionalidade, porque isso aparentemente explora alguma fraqueza, né, da nossa psique, e você começa a viver num universo paralelo com as próprias regras, com as próprias proibições, né, com o próprio sistema de valores, e quando você percebe, você está dando flechada na Noruega, numa cidade de 27 mil pessoas, ou você está, seja lá o que for, invadindo o Congresso americano, você está fazendo uma manifestação, né, em Brasília, ameaçando o Congresso Nacional. Isso me faz lembrar um autor extremamente interessante, chamado Canetti, Elias Canetti, é um autor, se eu não me engano, ele é alemão. Ele escreveu vários livros de não-ficção, eu recomendo fortemente, procurem por A Língua Absolvida, são uma visita dele ao Marrocos, o Canetti é muito bom. Mas ele tem um livro que ele escreveu, que ele demorou muito tempo para escrever, inclusive, que chama Massa e Poder. Leiam quando puder. Ele não é um acadêmico, pelo contrário, mas ele vivia na época do nazismo e ele ficou muito chocado. Ele tinha uma certa imagem dos seus conterrâneos, dos seus compatriotas, mas quando começa o nazismo e começa aquelas manifestações em massa, tipo a Noite dos Cristais, os caras quebram todas as lojas dos judeus, ou eles humilham, né, os anciãos judeus, ele fala, pera instante só, as pessoas quando elas viram uma turba é uma boa palavra, né? Elas viram animais, elas viram criaturas completamente... E aí ele pira com essa história, ele escreve um livro inteiro sobre a noção de massa, ele chama de massa isso. Né? Ele vai ficar horrorizado também com essas manifestações em massa dos nazistas, né? Manifestações paradas, estádios de futebol lotados, quando você não se sente mais um indivíduo, você se sente parte de alguma coisa. E quando você se sente parte de alguma coisa e sua individualidade se dissolve numa nuvem de fumaça, o que acontece? Você faz coisas você não, porque você é uma pessoa perfeitamente vacinada contra esse tipo de manipulação. Né? Mas quando pessoas se deixam levar e agem em grupo ou agem como massa, elas deixam de sentir responsabilidade pelos próprios atos, elas viram praticamente aí fantoches de alguém que está manipulando e aí podem acontecer coisas completamente inomináveis. É muito interessante prestar atenção nisso. Aliás, vamos mudar um pouco de assunto. É muito curioso. Você tem hoje um ramo da astronomia, já que eu falei de astronomia de verdade, chamada radioastronomia, né? Porque, afinal, ondas de rádio, e quando você tem astronomia com um telescópio, você está vendo luz, né? O Galileu via luz, né? Mas acontece que a luz que a gente enxerga é uma faixa muito estreita, muito pequenininha mesmo, a gente só enxerga uma parte muito pequena do espectro, né, das frequências que tem, a gente só enxerga um pouquinho e a gente chama aquilo de luz. Se for abaixo daquilo, é infravermelho, que a gente percebe como calor, mas não consegue enxergar. Se for acima disso, aí vai ultravioleta, raio-x, ondas de rádio, AM, FM, micro-ondas, tanto faz. Mas é tudo a mesma coisa, é que a gente só enxerga um pedacinho, o olho da gente só enxerga um pedacinho. Pois bem, né, quando surge a radioastronomia, ele falou, vamos fazer o seguinte, já que a gente, né, vamos tentar enxergar esse universo à nossa volta, não só com luz visível, mas com outras frequências. E vamos. Né, e aí, nossa, isso é uma revelação, você consegue descobrir um monte de coisa. Mas o que acontece é que eles descobriram sinais de rádio vindos de algum lugar no centro da galáxia. Ok, não é novidade, porque tem vários fenômenos que provocam ondas de rádio. Você tem lá buracos negros, quasares, pulsares, blazares, o diabo a quatro. Né, várias coisas podem provocar sinais, ou quer dizer, energia que chega aqui na forma de rádio. Mas acontece que esses sinais são estranhos. São estranhos porque eles não têm nenhum padrão. Eles aumentam e diminuem muito rápido, eles se interrompem de repente, eles retomam. Para completar a história, eles são polarizados, eles são todos na mesma direção, as ondas estão todas na mesma direção, no mesmo plano. E para completar a história, essa polarização, ela está girando, é uma polarização circular. Eu sei que isso parece grego, mas a questão é que isso é estranho, isso é muito estranho. Não quer dizer que sejam alienígenas. Se for alienígena, a minha tese é que eles estão tentando passar para a gente a seguinte mensagem. Mandem o Bolsonaro para o Tribunal de Haia por crimes contra a humanidade. Né? Eu acho que é isso que eles estão tentando dizer. Vale a pena lembrar, aliás, eu quero compartilhar isso com vocês, a CPI, muito justamente, inclusive, vai acusar o Bolsonaro por 11 crimes diferentes. Eu vou pegar os 11 crimes aqui, só para a gente ficar sonhando com isso no final de semana, né? Sei lá, eu vou ficar pelo menos desejando para o meu aniversário que isso vá adiante. Quais são os 11 crimes que... Crime de epidemia com resultado de morte, crime de infração a medidas sanitárias preventivas, aglomeração sem máscara, por exemplo, crime de emprego irregular de verba pública, crime pela incitação ao crime, crime de falsificação de documentos particulares, crime de charlatanismo, crime de prevaricação, crime de genocídio de indígenas, crime contra a humanidade, crime de responsabilidade, crime de homicídio comissivo por omissão no enfrentamento da pandemia. Então, tá bom? Universo, meu aniversário está aí, por favor, levem isso em conta. Vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Uma notícia que vale a pena dar uma olhada, que me impressionou bastante, a BBC fez uma reportagem curtinha, um vídeo de uns 5 minutos, sobre o efeito prolongado da Covid em muitas pessoas. 30% das pessoas que têm Covid têm algum tipo de sintoma duradouro. E isso pode ser muito pior do que eu mesmo imaginava. Então eles entrevistam aqui uma moça que teve Covid e aí ficou com enxaqueca, 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 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Com um efeito, inclusive, sobre a sua memória. Ela não consegue lembrar das coisas e ela começou a perder a capacidade de andar direito. Ninguém consegue entender muito bem como que isso está acontecendo. Entrevista uma outra mulher, que era inclusive uma obstetra, pelo que eu entendi aqui, uma ginecologista. Ela, depois da Covid, a memória dela virou passarinho. Ela parece aquela Dolly do Procurando Nemo. Ela esquece tudo muito rápido, ela não está conseguindo trabalhar. Ela vive muito cansada, ela não consegue mais dirigir, a família tirou a chave do carro dela. Então, vejam só, né? Vejam só, eu vivo, toda vez que eu encerro o radinho, eu pareço um pai, eu pareço uma tia, eu pareço uma mãe, eu falo, olha, pelo amor de Deus, se cuidem, mas a questão é essa, não é assim, ups, sarei, né? Ups, peguei e não aconteceu nada, não sou grupo de risco. Veja bem, essas pessoas tinham aí 30, 40 anos, ninguém aí, né? É um velhinho como eu que vai fazer 57, portanto prestem atenção. Eu costumo elogiar muito aqui a BBC Brasil e muitas das notícias que eles dão acabam virando pauta aqui para o Radinho, mas aqui eu acho que eles deram uma pisada na bola que eu tenho que de alguma maneira comentar. Tem uma reportagem aqui, a foto é uma pilha de ossos dentro de uma caverna, uma coisa meio esquisita, não dá para ver muito bem, e o título é A Macabra Pilha de Ossos Humanos Descoberta em Caverna na Arábia Saudita. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que pode ser isso? No fim, não é nada disso. Na verdade, é uma caverna, até aí tudo bem, tem uma pilha de ossos, mas não são ossos humanos. Acontece que hienas, aquela criatura que ri comendo cocô, né? Alguém já falou isso, que a hiena é o único animal que ri comendo cocô. A hiena, que é aquele animal horroroso, medonho, com uma mandíbula poderosíssima, ela é capaz de mastigar osso como se fosse, sei lá, um churro. Hienas, elas fazem o seguinte, quando elas comem carniça, animais que alguém abateu, ou elas também abatem alguns animais, mas elas pegam esses restos e trazem normalmente para dentro de uma toca para que isso sirva para os filhotes ou para comer depois em paz, sem ninguém enchendo o saco. Então, essa caverna tem simplesmente milhares de anos de ossos que hienas trouxeram, ossos de todo tipo de animal possível e imaginável. E cadê os humanos na história? Bom, descobriram ali uma quantidade muito pequena de crânios humanos, porque aparentemente as hienas às vezes reviram um túmulo e elas têm interesse, por alguma razão qualquer, só no crânio. Ou seja, a pilha não era de ossos humanos, os ossos humanos são absolutamente minoritários e afinal a culpa é de uma hiena, então não é algum tipo de chacina, né? Que coisa de louco. Tem uma notícia aqui que eu prometi que eu comentaria, é uma notícia que saiu no link do Estadão e eu tenho que celebrar aqui o fato do jornalista ter chamado a atenção para o pesadelo ético que isso quer dizer. O título da reportagem é o seguinte, com Anthony Bourdain, Bourdain era um cara da televisão que falava sobre gastronomia, que morreu recentemente, se eu não me engano, um bonitão. Aquele cara que todo homem gostaria de ser, né? Imagina um cara bonitão, sofisticado, viajando pelo mundo, bem-sucedido, querido. Pois bem, o Anthony Bourdain e o Ayrton Senna, chegamos à era das vozes sintetizadas. O que acontece é que hoje é possível você pegar a voz dessas pessoas e fazer ela falar qualquer coisa. Se vocês fizerem isso comigo depois que eu morrer, é que eu não acredito em nada depois da vida. Mas se eu acreditasse, eu juro que ia voltar para assombrar cada um de vocês. Pelo amor, se alguém sintetizar a minha voz, acho que eu não vou querer morrer nunca mais só de medo que alguém me sintetize e me faça falar mais besteira do que eu já falo. Isso é medonho, né? Isso é absolutamente medonho. Toda essa questão para mim de você ter deepfake, de você estar simulando o rosto das pessoas, isso já é horroroso. Mas agora, você ressuscitar os mortos, eu não sei quanto a vocês, mas de novo, eu tenho uma reação instintiva, instantânea, bastante, digamos, profunda nas minhas vísceras. E já que eu estou falando de vísceras, tem um artigo muito interessante na The Scientist sobre como que as suas bactérias protegem vocês de outras bactérias. O que acontece? Né? Às vezes você vai comer alguma coisa, sei lá, tem salmonela, tem listeria, alguma dessas bactérias que vão te dar um piriri danado. Pois bem, você ter um piriri ou não depende das bactérias que você tem dentro de você. Porque o seu microbioma, esse ecossistema dentro da nossa barriga, ele é muito competitivo, então você tem muitas bactérias ali, bactérias, vírus, fungos, é uma festa, e elas competem umas com as outras. Então o que acontece é que essa competição normalmente é saudável para nós, porque as bactérias boazinhas acabam mantendo as bactérias nefastas sob controle. E é o caso de muitas dessas bactérias que provocam diarreia, que provocam, podem até matar, dependendo de como for a sua saúde, você pode resistir melhor ou pior. Engraçado, isso já apareceu inúmeras vezes por aqui, mas eu achei interessante, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Tem duas questões aqui que dizem, vão tocar num assunto que também é bastante recorrente aqui no Radinho, que é como funciona a nossa consciência, como funciona a nossa percepção. Uma delas mostra uma ilusão de ótica, acho que todo mundo gosta de ilusão de ótica, são vários círculos concêntricos e nesses círculos concêntricos tem umas figurinhas geométricas, mas se você olhar bem no meio, parece que cada círculozinho está girando para um lado. É irresistível, você olha e parece que está mexendo, mas não está mexendo, não pode estar mexendo, isso não é um gif, bom, em suma. Descobriram por que essa ilusão em particular funciona dessa maneira. E aí vem uma questão que eu estou sempre chamando a atenção para vocês aqui, que o nosso cérebro é lerdinho. ele é lerdinho, ele não consegue processar as coisas em tempo real. E alguns tipos de impulso, sobretudo impulso visual, demora mais tempo ainda. Então, aquilo que eu estou vendo, na verdade, já aconteceu há algum tempo, é que o cérebro me engana. Ele não conta que isso daqui faz alguns milissegundos, ele não conta. Ele tá escondendo a história de mim. Mas o que eu estou vendo aconteceu há um décimo ou dois de segundo. Ele está fazendo aí um bem bolado, aí ele está juntando sinais que chegaram do ouvido, sinais que chegaram do paladar, do tato, cada um chegou numa hora diferente, ele vai demorar um certo tempo, mas é mais ou menos como um prato no restaurante, entendeu? Você pediu ali um bife a cavalo, não faça isso, mas você pediu alguma coisa sofisticadíssima, não sei, você pediu pato com molho de laranja e batatas soufflé, por exemplo. Ele chega ao mesmo tempo na mesa, mas é porque o cozinheiro é um gênio, ele consegue fazer várias coisas, né, cada uma começando num momento diferente da outra, para que elas fiquem prontas ao mesmo tempo e chega um prato na sua mesa. Mas, pois bem, o que a consciência é isso, é o prato que chega na sua mesa, cada coisa, tinha coisa ali que era da véspera, né, sei lá, estava na geladeira, a consciência faz isso. Então, mas o que essa ilusão de ótica mostra é o seguinte: quando você, o cérebro está processando a informação visual, tem alguns neurônios ali cuja função é de perceber se aquilo é o que é mesmo ou não é. É um tira-teima. Opa, será que é uma ilusão de ótica? Será que aquele galho no chão é uma cobra? Será que aquela sombra é um gato preto? Né? Então, só que esse processo, ele é lento e ele demora 15 milissegundos. Então, quando você vê esse círculo e o teu cérebro vai interpretar errado, que, opa, ele está se mexendo, mas até você perceber que ele não está se mexendo, que são esses 15 milissegundos, já é tarde, até aí você já percebeu que ele se mexeu. Então, é uma prova, leiam, vejam a ilusão de ótica, é bastante interessante, é uma prova de que realmente a noção de agora, de presente, é uma construção. E também muito interessante aqui, um artigo na Neuroscience News, como o cérebro ignora informação que distrai para poder coordenar os movimentos. E aí vem de novo um ponto que é bastante comum aqui a gente comentar: o nosso cérebro não tem uma capacidade infinita. Pelo contrário, ele é um Windows XP que ninguém atualiza faz muito tempo, com 2, sei lá, megas de RAM. Não é? Ele tem limitações. E acontece que o coitado cérebro, que imagina, é uma esponja molhada, né, dentro de uma caixa preta fechada, ele recebe uma absoluta infinidade de sinais o tempo todo. Por exemplo, nesse exato momento, ele deve estar recebendo não tantos sinais do funcionamento do meu próprio corpo, que felizmente eu não percebo normalmente, o contato da roupa com a minha pele, o contato do ar com o resto da minha pele que não está coberto de roupa, provavelmente os meus dedos roçando uns nos outros, é um monte de sinal. Mas acontece, se ele for prestar atenção em todos, ele trava, ele absolutamente trava. Aliás, parece que tem pessoas com essa desordem, né? A pessoa percebe coisas demais e trava. O que ele faz, o que eles estão começando a entender aqui, e vale a pena dar uma lida para ver como é que é o mecanismo, como é que o cérebro ignora algumas informações para poder fazer movimentos mais coordenados, por exemplo, com as mãos. Né? A mão, que é capaz de fazer um movimento bastante fino, né? Isso é uma das características da nossa espécie, para isso o cérebro tem todo um esforço de ignorar outras coisas que não contribuem para a coordenação do movimento. Né? Então tem um processo de filtragem para descartar, e é isso que permite que você tenha uma coordenação melhor. Se por alguma razão qualquer, doença, ou seja lá o que for, né? Tomou estranhas substâncias, fumou, cheirou outras também, esse processo é comprometido, você não deveria operar máquinas pesadas, né? Que é aquele alerta de sempre. O que mais que eu posso comentar com vocês aqui? Gustav Klimt, eu comentei recentemente do Gustav Klimt, tem um link aqui para uma coletânea de uma imensidão de... Eu vou dar o link para vocês, para vocês verem um monte de coisa do Klimt. Mas tem outra coisa que eu queria comentar com vocês, o que era? Bom, tem mais uma coisa do Facebook, chega, não aguento mais falar desses caras. Tem uma notícia também no Estadão, mas aqui eu senti falta de um pouco mais, de uma pegada um pouco mais ética. Uma empresa americana que está construindo um robô cachorro. Vocês viram aqueles vídeos super legais daquela Boston, sei lá o quê? Aquela que faz aqueles robozinhos super legais que dançam, que fazem aquelas performances. O robô é idêntico, com a diferença que ele tem um fuzil. né, um fuzil de precisão que consegue acertar 1.200 metros, uma câmera com zoom de 30 vezes, infravermelho, mira laser, é um robô assassino. Então ele está sendo apresentado em eventos militares, espero que a família Bolsonaro não se empolgue, não é mesmo? Mas aí fica essa questão. Não é nenhuma questão, estava na cara, isso ia acontecer. Se é que já não está acontecendo, né? Você tem no Oriente Médio, dos dois lados, transformando drones em armas, mais sofisticadas ou menos sofisticadas, isso está acontecendo para absolutamente todo lado. O que mais que eu tenho para comentar com você? Ah, um artigo extremamente, um podcast extremamente interessante sobre a história dos diamantes. Diamantes foram formados, né, num certo momento do planeta, mais ou menos há 150 milhões de anos, em condições muito específicas, muito abaixo da superfície, muito lá embaixo, mas tem algumas formações de magma, que eu já esqueci, chama kimberlite, alguma coisa assim, que fazem com que, de repente, aquilo que tinha sido feito no seio da Terra suba e aí vá parar na superfície e você tem diamantes, certo? E vocês sabem que diamante é grafite gourmetizado, né? É só carbono, é simplesmente só carbono. Mas aí é um podcast muito interessante porque ele vai mostrar, a história toda dos diamantes, desde quando que ele, né, foi essa história toda de virar joia, etc e tal, era uma coisa da aristocracia, da realeza. Acho que a primeira pessoa plebeia a ter uma joia de diamante era uma amante de um rei, sei lá da onde, da França. Mas aí começa a exploração um pouco mais sistemática. E aí tem uma questão interessante: durante 150 anos, o Brasil foi o líder mundial da produção de diamantes, Minas Gerais, diamantina. Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra Minas Gerais ou diamantina num podcast da BBC. Pois bem, é legal a gente exportar, aí tem toda a questão de Portugal, a taxação, mas o que é mais interessante é que na África do Sul descobrem minas muito maiores. Em 1860 descobrem minas gigantescas na África do Sul, pronto, o Brasil caiu para quinto plano. Mas o que é mais interessante é que em pouquíssimo tempo criou-se um monopólio, praticamente um monopólio por uma empresa chamada De Beers, que monopolizou o comércio, a produção e o comércio de diamantes durante muito tempo. Até hoje ela tem mais ou menos 40%. Mas o que é interessante é que a África do Sul tinha tanto diamante, mas tanto, que não tinha por que o diamante ser tão caro. Não tinha, porque ele já não era mais tão raro, né? Não era raríssimo, por assim dizer. Então, essa De Beers, ela fez várias estratégias para inflacionar o preço e para transformar criar uma certa escassez desnecessária, mas a grande sacada foi, em algum momento, você transformar o diamante numa coisa não só para aristocracia, para reis, etc e tal, mas para a classe média. E vem aquela campanha: diamantes são para sempre, com aquela ideia de que se você ama sua mulher, você vai ter que dar uma aliança de diamantes. Isso é uma completa ficção, isso surgiu no começo do século passado, isso não existia antes, e os caras emplacaram essa história do diamantes são para sempre. E aí, para complementar, como muita mulher descobre que não é bem assim, eles vêm com a outra campanha que diamantes são o melhor amigo de uma mulher, né? Já para o caso, né, do caso, o plano B. Mas veja só, uma jogada de marketing. Hoje, praticamente em qualquer lugar do mundo, virou sinônimo de noivado. Você tem um anel de diamantes, os caras continuam tendo monopólio disso. E aí vem a questão do impacto não só ambiental, mas o impacto social. Você tem a questão dos diamantes de sangue, que são diamantes que são minerados muitas vezes de maneira ilegal para sustentar guerrilha, para sustentar governos sanguinários ou para sustentar matanças, e é muito difícil você regulamentar. Então, se você quiser saber mais a respeito, é até para saber como é que você está, se a aliança que você comprou, ela está sujinha de sangue, sim ou não, vale a pena ler. Eu só achei interessante essa questão marqueteira dos caras criarem uma necessidade completamente delirante e completamente desnecessária. Eu achei isso muito engraçado. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Tem um artigo muito interessante sobre a Alitalia, acho que eu posso deixar para segunda-feira, deixa para lá. Tem essa história do John Coltrane, tem a história da Livraria Saraiva, acho que eu vou deixar para semana que vem. Como é que a gente pode encerrar o episódio de hoje com alguma história que seja bacana? Ah, vamos lá. Duas histórias. Primeiro, uma história da BBC sobre uma tradição milenar da Índia, que tem mais de 1.000 anos, que é de você fazer poços para você pegar água Só que para alcançar o fundo do poço, você faz um poço bastante largo e você faz escadas nas paredes e fica parecendo uma coisa do Harry Potter, fica parecendo uma coisa do Escher. É absolutamente sensacional, é lindo, uma coisa espetacular. Só que isso foi caindo em desuso porque descobriram outras maneiras de você ter acesso à água. Tem mais de 1000 desses poços arquitetônicos, alguns deles chegam a ter 30 metros de profundidade, né, é como se fosse um edifício de cabeça para baixo, extremamente interessante. E aí eles chamam a atenção que eles estão querendo ressuscitar isso, porque se a gente colocar a qualidade da água num ranking mundial, em 122 países, a Índia está em 120. A Índia tem uma crise hídrica brutal, né, 70% da água é contaminada. A Índia tem um problema horroroso, eu vou dar um link aqui para quem se interessa, mas só para inspirar, tem aqui uma reportagem sobre uma garotinha na Índia, como é que ela chama, moça? Vinisha. A Vinisha, ela percebeu que na aldeia dela tinha uns caras que eles... Olha só que interessante, né? Você não tinha acesso à eletricidade, mas você precisa passar roupa. Então o cara vem com um carrinho em que ele traz ferros de passar roupa com carvão. Então você precisa passar sua roupa, você chama esse cara, ele você paga para ele, você usa o ferro dele usa carvão, o que obviamente faz uma fumaça danada. A menina percebeu, ela tinha que fazer um trabalho para a escola, e ela resolveu fazer um carrinho em que você tem no teto do carrinho, tem uma cobertura, que é uma cobertura com placas de energia solar, que captam a energia do sol. Isso por si só já dá para sustentar um ferro de passar, mas também tem baterias, porque muita gente passa o ferro à noite. Então ela praticamente criou um modelo de negócio que usa energia gratuita. Você pode inclusive cobrar pelo uso do ferro de passar, mas você pode cobrar para as pessoas, por exemplo, carregarem o próprio celular. Energia limpa. Ela é uma garota de 14 anos, ela é uma garota de uma região tamil. Tamil, aliás, tem uma língua belíssima. Eu lembro de uma amiga minha indiana que falava tamil, a língua é extraordinária, mas eu achei muito legal. Tá aí, num país como o nosso, Brasil, né, com crise hídrica, com o presidente ogro tentando fazer usina termoelétrica, né, com toda essa estupidez, vale a pena a gente se inspirar com uma garotinha hindu de 14 anos, que não só prestou atenção numa coisa pavorosa em torno dela, veio com uma solução que é viável, é simples, que pode inclusive ser um modelo de negócio, pode transformar a vida das pessoas. Eu achei muito legal. Raríssimas e raríssimos, quando nós nos falarmos de novo, terei 57, por enquanto tenho 56 e alguns quebrados. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço, parabéns para a Thaisa no Canadá novamente. Um grande abraço e até segunda-feira.